Oi, comunidade! Hoje a gente está aqui para gravar mais um vídeo sobre um dos pilares da metodologia autoral de facilitação de aprendizagem da ELECT. E o pilar de hoje, ele se chama Planejar, Olhar, Sentir e Planejar. Eu estou aqui com o Sami e a gente vai contar para vocês um pouquinho como que a gente leva na prática, no dia a dia, nas nossas facilitações, esse pilar. Então, Sami, conta pra gente um pouquinho cada uma dessas etapas do nome do pilar e o que elas significam. Primeiro, vamos começar pelo planejar.
Legal, obrigado, Aron. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Samuca da ELECT, vou falar um pouquinho aqui então desse pilar, que eu particularmente gosto muito. Como todos os pilares da ELECT, eles estão todos interconectados, né? E eu gosto muito desse nome, né? Planejar, olhar, sentir e planejar. São quatro palavras que compõem aí meio que um fluxo. Gosto muito da ideia que é uma dança entre o olhar e o planejar, né? Traz essa ideia de movimento. E aí, falando um pouquinho sobre o que você me perguntou, que é o planejar, né? O planejar, acho que é um elemento que já está muito dentro aí do dia a dia de vocês, né? Dos educadores, das educadoras, que é a importância de fazer um planejamento, né? De encontro, um planejamento de aula. E esse planejamento, ele passa ali por diversos elementos, desde a construção do ambiente físico, né? Então, que espaço que eu vou utilizar, que espaço é mais adequado para a gente deixar as pessoas conectadas, um espaço que possa, que a gente também, olhando para os outros pilares da ELECT, né? Pensar no fluxo de energia desse pessoal, um espaço que seja confortável, enfim, um espaço físico mesmo, os materiais que a gente vai utilizar, quem são as pessoas que vão fazer esse planejamento e também pensar nos tempos e movimentos efetivamente, né? Então, tem um roteirinho ali do encontro, dizendo como que vai ser a abertura, como que vai ser o check-in, né, que é esse movimento de chegada, quais vão ser as dinâmicas de investigação, enfim, tem um processinho ali que é o planejamento, que é uma parte que é feita anteriormente, que traz uma intenção, né, para esse encontro. E falando de intenção, uma das coisas mais importantes quando a gente fala de planejamento é pensar nos objetivos, né? E na ELECT a gente gosta de trazer dois tipos de objetivo. O objetivo geral, que é aquilo que não pode faltar. Qual que é o objetivo-chave desse encontro? Se a gente não conseguir atingir esse objetivo, a gente não conseguiu atingir o principal motivação, né? A principal motivação desse encontro é o objetivo geral. E o objetivo específico são objetivos que, se a gente atingir todos, a gente atinge esse objetivo geral, ou até objetivos complementares a esse geral. E para falar de objetivos específicos, a gente gosta muito de usar a ideia do chá, né? Que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Quais são os conhecimentos que a gente quer trazer para essa turma, né, que vai servir ali de combustível para as experiências que a gente vai viver? Quais são as habilidades que a gente quer que essa turma desenvolva? E quais são as atitudes que a gente espera ver durante esse encontro? Então, o conhecimento tem a ver com o saber, a habilidade com o saber fazer e a atitude com efetivamente o fazer. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação depois desse encontro, a gente consegue, a partir desse planejamento e objetivos, entender se o encontro foi legal ou não foi legal, e inclusive trazer uma intencionalidade num passar do tempo maior, né? Se eu tenho um objetivo a cada encontro, uma intenção a cada encontro, eu consigo desenhar um cronograma aí de mais longo prazo, entender qual que é o objetivo maior do semestre, qual que é o objetivo maior do ano e assim por diante.
Muito legal isso que você trouxe, Samuca, porque acho que aqui dentro da ELECT a gente consegue dedicar um tempo bastante precioso para fazer esse planejamento, né, de todas as facilitações que a gente realiza. Mas às vezes no dia a dia da escola a gente sabe que o tempo é um desafio a mais, né? Então eu queria que você trouxesse, conversasse com a gente um pouquinho de o que, que é o mais importante, digamos assim, para aquela escola que está pegando fogo, se eu só tenho ali 10 minutos antes da aula para planejar. O que, que eu faço?
Muito legal. Acho que essa pergunta ela se conecta muito com dois movimentos, assim. O primeiro é realmente entender e fazer uma reflexão sobre qual que é o seu objetivo naquele encontro. E acho que o segundo, ele vai de encontro com o nosso outro pilar, que é a leitura de grupo. Né? Porque não adianta você querer trazer algo ali em cima da hora que tem a ver com uma intenção super legal, elaborada, mas o grupo está com uma energia completamente diferente e não está disposto a fazer aquela atividade que você estava planejando. Então, entender o grupo e entender qual que é a sua intenção, acho que ajuda muito a você trazer de forma mais assertiva uma dinâmica que vai encaixar ali com a turma e sabendo que sempre a gente pode errar, né? Pode ser que a gente ache que vai ser um super sucesso e não é, e acho que isso conversa um pouco com as outras palavrinhas aí desse pilar.
Você me deu uma deixa perfeita, então, né? Falou de leitura de grupo, de erro. Como que isso se relaciona com essa segunda palavra do nome do pilar, o olhar?
Boa. Eu gosto muito desse olhar, porque quando a gente fala de olhar, eu não estou falando só de olhar. Eu estou falando de olhar com todos os sentidos, né? E eu gosto até mais de uma outra expressão, que é escutar com todos os sentidos. Também conversa muito com o nosso outro pilar, que é o escutar para conectar, que é efetivamente eu estar ali presente e entendendo e olhando como é que está aquela dinâmica, como é que estão as relações, como é que estão as reações das pessoas, para entender se aquilo que foi planejado inicialmente está fazendo sentido ou se tem alguma coisa ali, alguma oportunidade de fazer alguma mudança, às vezes até uma mudança super simples ali que vai transformar completamente aquele ambiente. Então, o olhar tem a ver com essa percepção e essa abertura para a percepção do que está rolando no momento com aquela turma, com aquele grupo.
Legal. Você falando, né, me lembrou de uma situação que uma vez uma educadora me descreveu, que foi ela ter preparado toda uma dinâmica de apagar a luz, colocar uma música, né, uma energia mais baixa para fazer uma meditação guiada. E quando ela chegou na sala de aula, o professor anterior tinha faltado e a turma tinha passado o tempo inteiro na quadra, estava super agitada, né? Então, ela fez o planejamento, mas ela chegou ali na hora da aula e o primeiro olhar dela já foi inviabilizando, basicamente, né, o planejamento que ela tinha feito. E aí, o que você acha que ela poderia ter feito nessa hora?
É possível a gente trazer muitas respostas diferentes, mas eu acho que eu vou aproveitar para falar da nossa terceira palavra, que é o sentir. Uhum. Né? Então, quando a gente traz o planejamento e o olhar, a gente trazendo algo um pouquinho mais quadrado, né? Um pouquinho mais racional, um roteiro de facilitação, tempos, movimentos e tudo mais, intenções bem definidas, anotadas, registradas. O olhar é a percepção para tudo isso e o sentir é justamente a gente trazer de forma um pouco mais subjetiva, aquilo que a gente entende que faz sentido para aquele momento. Sabe quando a gente tem um insight ou a gente acha que tem algo do sexto sentido? Na verdade é toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência falando o que a gente deve fazer naquele momento. Então, é muito difícil te responder porque eu não sou educadora naquele momento com aquela turma. Mas ela, se ela tem essa abertura, essa percepção, e se ela sente o que ela tem que fazer ali, ela vai ter a melhor resposta dentro dela a partir de uma experiência que só ela tem, de uma relação que só ela tem com a turma e das relações dentro da turma mesmo, e isso vai dar para ela o melhor caminho possível, né? Sempre lembrando que é isso, né? Sempre a gente tendo aberto para testar, experimentar, ver o que dá mais certo, o que dá menos certo. Inclusive, é isso que vai fazer com que a gente se aprofunde nesse conhecimento da turma e da gente mesmo.
Incrível! Isso me lembrou bastante de uma coisa que a gente fala muito na formação, né, de facilitadores que a gente realiza com as escolas antes de começar o trabalho mesmo com o nosso material, que é justamente você conseguir chegar em uma facilitação ou na nossa formação como uma folha em branco, mas uma folha em branco dentro de um livro, né? Ou seja, a gente é uma folha em branco para a gente estar abertos a essas novas experiências, novos aprendizados, novas oportunidades, coisas que podem acontecer lá no momento, mas a gente é uma folha dentro de um livro, ou seja, a gente traz todo o nosso repertório, a nossa experiência de vida, as nossas relações que já estão ali, de uma certa forma, criadas naquele grupo, para poder criar em cima disso e usar essa folha em branco para continuar mesmo a escrita desse livro, né? E me lembrou também uma situação que a gente passou juntos, eu e você, né? Que a gente estava fazendo, inclusive, essa formação de facilitadores, e a gente conseguiu olhar e sentir ao longo da formação que alguma coisa não estava funcionando, que tinha algumas pessoas desconectadas, descontentes com as vivências, e através de uma vulnerabilidade, que é algo que a gente traz bastante também, né, da gente conseguir abrir para a turma que a gente percebeu que alguma coisa não estava funcionando, a gente conseguiu abrir uma conversa para a turma dizer o que não estava funcionando e a gente poder voltar num outro encontro com uma outra proposta, com uma forma diferente, né? E aí acho que isso conecta muito com o final desse pilar, né? Então, por que que a gente começa falando para planejar e termina falando para planejar também?
Cara, muito legal esse exemplo que você traz, porque eu acho que ele traz a oportunidade também da gente humanizar muito esse movimento, né? Quando a gente fala que é muito importante a gente olhar e estar com a percepção e todos os sentidos ali conectados com aquele momento, a gente às vezes também não sabe muito bem o que está acontecendo, né? A gente percebe que ali o clima não está exatamente como a gente imaginaria que ia estar, e existe um recurso super incrível e o mais fácil do mundo, que é você realmente verbalizar e perguntar para a galera o que está acontecendo, me ajuda a entender e aprofundar isso a partir de uma investigação maior, e foi o que a gente fez. Inclusive, a gente fez uma ligação, conversou com o pessoal, entendeu um pouquinho melhor e entendemos que eles tinham necessidades ali de olhar para casos práticos que eles tinham vivido para poder tangibilizar um pouco melhor aquilo que a gente estava falando. Mudamos os encontros e foi maravilhoso, assim. E aí isso tem a ver justamente com esse segundo planejar, né? Que eu acho que ele é maravilhoso, que nem aqueles filmes bonitos que começam com uma cena e terminam com a mesma cena. Ele traz ideia de ciclo, né? Então, esse planejar se conecta com o primeiro planejar, que é a partir de tudo isso, e aí tem várias possibilidades, ou a gente faz uma ligação e senta de novo e reconstrói o encontro, ou a gente tem 10 minutos ali no intervalo para rapidinho fazer um replanejamento, mas o replanejar é trazer tudo isso que a gente falou para a prática, né? Concretizar todo esse movimento de olhar e sentir para um novo planejamento, entendendo que se eu fizer algumas mudanças, eu vou trazer mais potência para esse encontro. Às vezes eu quero pelo outro, quero pelo grupo, mas o grupo está precisando de outra coisa, quer outra coisa, e aí a gente tem um elemento chave aí, que é difícil, gente, que é eu tenho que abrir mão do ego, né? Então, às vezes, eu construí ali um encontro que eu achei, putz, construí o melhor encontro da minha vida. E aí você chega, vai aplicar isso com a turma, e a turma não recebe isso como o melhor encontro da vida deles. E a gente percebe ali que tem alguns elementos que não estão encaixados e tal, e é difícil a gente abrir mão, né, daquilo que foi planejado. A gente queria que tudo saísse perfeito, mas não existe perfeito, né? A gente está lidando com um sócio emocional, com a complexidade de sermos humanos, com as nossas imperfeições e com tudo que pode surgir, assim. São múltiplos fatores que podem surgir dentro de uma facilitação. Cada turma é única, cada facilitador é único, cada indivíduo é único. Então, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente construiu para entender, e abrindo mão, desapegando o ego, a gente também se conecta um pouco mais com esse olhar, com essa percepção mais aflorada, porque a gente sai um pouco daquela armadura que a gente construiu em cima daquela obra-prima que a gente criou para um negócio que a gente acredita muito, né? Que é essa cocriação. Essa cocriação, inclusive, ela é feita durante o encontro com a turma, né? A facilitação, para a gente, é muito construir um conhecimento do coletivo para o coletivo. Então, o que surge do coletivo é muito rico, é muito potente e eu acho que é a essência do nosso trabalho. Então, o abrir mão do que eu fiz pro coletivo, eu acho que também ele é parte fundamental aí da facilitação e de uma dinâmica que faça sentido para as pessoas.
Muito bom. Acho que, para resumir, a gente pode dizer que, então, a facilitação e a nossa metodologia de facilitação, a gente está colocando o coletivo como centro do processo de aprendizado, né? Tirando um pouco dessa prevalência do professor, do educador, do conhecimento que vem de fora e vai ser transmitido para esses estudantes, colocando, então, o coletivo e tudo que permeia e que envolve o coletivo no centro desse processo. É por aí?
Perfeito. Eu acho que o importante também é trazer para o coletivo essa responsabilidade coletiva, né? O facilitador ali tem o planejamento, tem as ferramentas, tem toda a estrutura, mas o coletivo vai construir coisas juntos. E é importante que a gente avise a galera, pessoal, isso aqui é um ambiente em que a gente vai fazer isso junto. Se for ótimo, é mérito de todos nós. Então, vamos se colocar aqui, tá abertos, presentes, porque aí a gente consegue fazer um encontro incrível.
Muito legal. Então, vocês que estão assistindo aí esse vídeo, que fazem parte do nosso coletivo, da nossa comunidade, a gente precisa muito da opinião de vocês também, da participação de vocês. Então, comenta aqui no vídeo, manda pra gente as visões de vocês sobre esse pilar que a gente trouxe e acompanha aqui os próximos vídeos da comunidade da Elect, que a gente vai trazer mais elementos, mais aprendizado socioemocional pro nosso coletivo. Até mais, comunidade!
Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.